eu tenho o prazer de conversar com o Cláudio Martins. Ele é de Juiz de Fora, estudou desenho industrial, mas isso já faz muito tempo. Passou a dedicar-se a livros para criança, já ilustrou aproximadamente 300 livros de autores variados, fazendo mais de 1000 capas de livros de várias editoras. Ele é designer, fotógrafo, ilustrador e já escreveu mais de 40 livros infantis. A partir de 92, publicou livros infantis como Bicho na Estrada, Que Trânsito Maluco, Vamos pra Praia, Tem Fantasma na Rua e muitos outros. Recebeu prêmios internacionais e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Cláudio, porque chegaram aqui dois livros dele. Seu Flautim na Praça da Harmonia, livro da editora RHJ, e O Sabino e Danado, da Flávia Muniz, publicado pela editora Projeto. Bom dia, Cláudio.
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, grande prazer em falar com você. Eu sei que é daqui das Minas Gerais, moro em Belo Horizonte e já tem um tempão que eu queria, um veterano já, né, das ilustrações, tem um tempão que eu queria falar com você.
Ah, que ótimo, prazer.
Acho impossível qualquer ouvinte nosso não tenha visto algum desenho que você fez, alguma capa de livro seu, não é? Quase impossível.
É, eu sou meio espalhado, né? Eu faço muita coisa e muito quantitativo, né? Vou fazendo coisas, acho que realmente...
Quantitativo de muita qualidade. Vamos começar lá pelo começo. Como é que tudo começou?
Olha, profissionalmente mesmo, eu comecei a fazer capas de livro quando eu mudei aqui para Belo Horizonte. Isso em 1971, né? E isso me acompanhou o tempo todo, eu nunca parei, mesmo fazendo outras coisas, eu nunca parei de fazer as capas de livro. E com essas capas eu fui aprendendo muito, sabe, Rosalie? É importante que cada hora é um tema, cada hora é um assunto, livro de tudo que você pode imaginar, né?
É um aprendizado então, também, uma escola paralela, né?
Claro, claro.
E você começou primeiro com o desenho industrial, depois você passou para os livros infantis, o que você lia quando era criança? Vamos começar assim, ou você não lia pouco e desenhava muito, como é que era?
Ah, eu lia tudo, a gente começa lendo gibi, né? Que era um negócio que eu achava fantástico, os desenhos e tal, alguns desenhistas de quadrinhos que faziam tudo em preto e branco, e no entanto você via tudo ali, né, as cores, a perspectiva, etc. A gente imaginava aquilo e tal. E depois comecei a ler texto, né, aí li de tudo que você pode imaginar.
E todos influenciam muito, né, Cláudio?
É, claro, claro.
Mas só somando.
É verdade. Tudo que a gente sabe, a gente aprende lendo, né? Seja via internet ou hoje, né?
Hoje via internet, né? Mas no seu tempo, não era... A internet não existia. Eu acho que o seu tempo maior de formação, né?
É, claro. A internet existe hoje dessa forma que está aí. É coisa, digamos assim, de 15 anos, né? Que ela tem, que tem acesso público mesmo, etc. Talvez até menos aqui.
E depois você já foi muitas vezes premiado. Como é que foi receber o primeiro prêmio? Veio depois de muito trabalho ou veio logo no início?
É, eu recebi prêmios assim, bem no início. No início que eu digo, no início da literatura infantil. Porque as capas de livro a gente não tem muita categoria para isso, para premiação e tal. Em 86 eu comecei a ilustrar livros infantis mesmo. Principalmente porque recebi críticas de algumas pessoas, Carlos Drummond de Andrade, inclusive.
Que bom.
Que viu a coleção Reconquista do Brasil, que é toda feita em cima da flora e da fauna brasileira, né, e personagens, muito índio e tal, e disse pro editor, escuta, esse negócio não tá meio infantil, não? Eu falei, ah, que ótimo, é por aí que eu vou seguir.
Que legal. Então, e o Drummond era muito crítico, né? Ele incentivava muito toda pessoa, toda coisa que ele via, ele mandava uma cartinha, né?
Ele me deu os puxão de orelha, achei ótimo, né? E comecei a ilustrar livros infantis. Em 92 é que eu comecei a escrever os textos. E aí vieram prêmios, mas eu não ligo para isso não, Rosalie. Prêmio para mim é muito relativo, eu tenho guardados no armário aqui.
É mais um reconhecimento mesmo.
É legal, dá um prestígio, é legal. Mas você vai numa escola, conversa com a criança ali, igual aconteceu recentemente, ela me pega pela mão e fala assim, Cláudio, você é completamente doido. Pronto, tá aí, esse é o prêmio, que vale mais do que qualquer outra coisa.
Pois é, eu tenho dois livros seus aqui na minha mão, mas eu devo ter vários em casa, outros tantos em casa, porque você já está há muito tempo aí com a gente, né, escrevendo e publicando, então tem aqueles seus desenhos que são tão legais, né, e você faz tudo com tanta propriedade.
Obrigado.
Me conta aqui, para você, qual que é a função das histórias infantis e principalmente das ilustrações nos livros infantis?
Olha, a literatura infantil, a boa literatura infantil, ela tem que dar um certo apoio, digamos, à criança naquilo que ela sabe fazer melhor, né? Que é fantasiar, imaginar a inteligência da criança, a criatividade, né? A invenção, né? Isso é que é fantástico. E ela vai, infelizmente, perdendo isso quando vai ficando mais velha, né? Perde muito isso. E a criança não, ela tem essas coisas prontinhas, né? Esses equipamentos todos para funcionar, ela vive disso. A boa literatura infantil é a literatura que dá mais chance para isso. E a ilustração, ela cumpre um pouco esse papel também, né? Quando eu pego um texto para ilustrar, seja meu ou dos outros, eu não posso trabalhar em cima daquilo que está ali, né? Eu não posso
escrever. Ousa mais, né?
Claro, eu tenho que escrever uma outra história, igual disse a Ana Raquel, nossa colega autora e ilustradora.
Ótima também.
Claro, eu tenho que fazer outra história, eu tenho que partir para outra coisa, eu tenho que contar, quer dizer, a partir do momento que eu li o texto e entendi, eu sou tomado por um profundo desrespeito a ele, né? Eu tenho que fazer outra coisa, tenho que fazer o meu texto, né?
Sim.
Que é outra leitura. Então a literatura infantil, ela tem essas duas vertentes, uma do texto, propriamente dito, e da ilustração, da imagem, que também pode ser lida e se criando outras histórias, né? Então é muito interessante, é muito divertido, né? Você se comportar como uma criança de 8 anos. E digo mais, eu hoje, com 63 anos, coisa que você encostou nesse assunto, mas não tocou, tá aí, 63 anos.
Bela idade.
O que eu faço eu ensaiei 55 anos, eu treinei 55 anos para fazer aqueles desenhos que aquele menino de 8 anos, o Cláudio, sabe, Claudinho?
Sim, sim.
Que ele queria ver.
Aquele menino danado, né?
É, pois é, então eu estou fazendo isso para ele e recebo críticas, né? Ele diz que ainda não ficou legal, não, a cada livro que sai, né? Ainda está não sei o quê, papapá, e eu estou tentando atender esse menino porque eu sei que com isso eu estarei atendendo outras crianças. Eu não estou na cabeça de todas, mas... Né?
Por isso que um te chega e te pega pela mão e fala assim, é muito doido, e você acha isso maior troféu,
deve,
né?
Deve ser isso.
Que está na mesma língua dele.
É, eu fico com a língua de fora, babo também. Tá.
Agora, Cláudio, você faz parte do grupo de escritores de Belo Horizonte, Coletivo 21.
Exatamente.
Aliás, o Aníbal Macedo está te mandando um abraço, ele está aqui online comigo no Facebook.
Ah, que ótimo. Um grande abraço para ele também.
Conta pra gente um pouquinho desse grupo e da sua participação nesse grupo, né? Você também é autor.
Isso.
Né?
Olha, o Coletivo 21 me convidaram para participar, foi uma surpresa, extremamente agradável, uma grande oportunidade que eu tenho, devo muito a essa rapaziada. E ele tem intenções, assim, de... O mineiro é enrustidíssimo, né?
Trabalha em silêncio, né?
É, e escritor mineiro é pior ainda, né? Porque escritor mineiro, ele é o próprio mineiro, né? Então ele é mais enrustido do que o mineiro. Então, se mina, além das montanhas que nós já temos, né? O mineiro, ele ainda tem o morro, os morros particulares dele, né? Ele inventa morros, né? Eu morro de vergonha, eu morro de sem graça, eu morro de... Então ele é um cara trancadíssimo, né? E a nossa literatura é tão boa, tem tanta trajetória, tanta memória, tanta história, e fica um pouco sem divulgação. Então um dos objetivos do grupo é esse, é criar um mineiro mais afável, né? Mais relacionável, criar um sistema de divulgação e tal.
Que manda o mineiro para o Brasil inteiro, né?
É, e trocar ideias entre nós e nos reunirmos, lançarmos coletâneas, colocarmos o trabalho para fora. E nesse sentido eu acho que é uma grande oportunidade, né? Que eu comecei a trabalhar com literatura não infantil, né? apesar de que a literatura mesmo, aquele negócio legal do encantamento, seja até pela crítica contundente, mas a literatura é sempre um encantamento, né? Igual o cinema, te dá uma porrada na cabeça, mas ele é a poesia, né?
Uhum. E o infantil tem isso com muito mais propriedade, né? Muito mais liberdade de fazer, de fazer o absurdo, né?
Pois é, na literatura que não é infantil, os instrumentos que eu uso são mais ou menos os mesmos, só que eu posso botar palavrão no meio, para mim não tem diferença, não. Uhum. É por aí. Mas é um grande grupo, são grandes amigos, é um corpo assim, de literatura maravilhoso que se criou aqui, uma grande oportunidade para mim particularmente.
Vida longa para o Coletivo 21, né?
É, claro.
Me conta uma coisa, você participa de várias palestras enquanto com a meninada, que é muito enriquecedor, com certeza, esses encontros.
Para mim, muito.
Também, para a meninada também, com certeza.
Elas desmistificam, né? Falam assim, olha aquele cara, ele é assim, tem barba, tem bigode, ele é meio tipo careca, ele paga a conta de luz igual a gente, igual o meu pai, não é nenhum mago que fica escrevendo no café.
Ele tá com a barba branca.
Né? Não tem jeito, né?
Então, o que você acha que falta para essa meninada toda se tornar leitora de verdade?
Olha, falta criar escola, biblioteca, né? Formação de professores, isso todo mundo sabe que está aí, digamos assim,
que não tem novidade mais, né?
Intenções políticas, né?
Sim.
Mas acontece que existe uma outra contra-força que governo algum está interessado em ingerir, né, ingestar gente inteligente, porque é muito crítica, sabe? Gente inteligente é muito desagradável. Então bota todo mundo para rodar, ler pouco, etc, etc. Pouquíssimos, né? Sempre foi uma coisa de poucos, né? Essa coisa da literatura, das artes, etc. E agora menos ainda.
Não, mas a gente vai mudar esse quadro aí. Evidente, e a gente trabalha para isso, não é?
O esforço das editoras, quantas editoras novas que nós temos. O Brasil é premiadíssimo lá fora em literatura infantil, né? Ele tem prêmios, assim, de melhores autores do mundo. Hoje nós já somos membros de júri de prêmios internacionais, né? É fantástico isso. A gente está mudando essa situação. Agora é difícil, né?
É, mas a gente continua lutando, claro.
É, eu estou aqui há 15 horas por dia, às vezes, tentando mudar isso.
Bacana demais. Bom, as pessoas te encontram no claudiomartins.com.br.
Isso.
Não é? Também no Coletivo 21.
Isso.
E também pelas editoras aqui do Brasil.
Trabalho para tantas que fica até difícil falar aqui. Mas
pois
pode
é.
Ir lá que me acha.
Pode ir lá que te acha, é isso mesmo. Cláudio, parabéns por esse trabalho incansável de 55 anos, que você disse, dedicado a... tão bem dedicado aos nossos livros, né? De toda forma. Muito obrigada.
Agradeço muitíssimo aí você, a rádio e todos os ouvintes. Puxa vida, essa oportunidade ótima. É isso que é o prêmio que eu te falei, tá vendo?
Legal, parabéns, então, obrigado, sucesso e continue.
Tá, muito obrigado.
O seu trabalho pra gente é muito bom, é muito enriquecedor.
Ah, muito obrigado.
Falou. Obrigada. Agora são 9 horas e 32 minutos. Eu conversei com Cláudio Martins, é um grande ilustrador e autor aqui de Belo Horizonte. Você pode acompanhar o trabalho dele. Claro que você que está nos ouvindo conhece algum desenho, alguma capa de livro, alguma ilustração bacana de um livro que o Cláudio tem ilustrado. Você pode conferir lá no site dele para você lembrar de alguma coisa que ele fez, porque ele já está na estrada há 55 anos colorindo as nossas vidas. É o www.claudiomartins.com.br. E nessas editoras todas aí pelo Brasil, essas boas editoras têm sempre um trabalho do Cláudio Martins.